A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre assinala hoje, em Portugal, 30 anos, a dar voz aos cristãos perseguidos e ao apoio àqueles que mais precisam. Catarina Martins Betancourt, diretora nacional da Fundação AIS, é convidada deste domingo da Renascença e da Agência Eclésia. Como é habitual, acompanha-me na condução desta entrevista Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Muito bom dia e bem regressados de férias.
Bom dia.
Olá, muito bom dia, Catarina. Bom dia aos nossos ouvintes. Falamos num dia em que o Papa está a assinalar uma celebração inédita, uma celebração também ecuménica esta tarde, evoca 1.600 novos mártires de várias confissões cristãs no âmbito do jubileu.
Exato.
São números que impressionam. Pode ser um momento importante para recordar a realidade da perseguição religiosa em pleno século XXI.
Eu penso que sim. Bom dia uma vez mais a todos. E assim, eu penso que sim. Acho que este encontro, este jubileu dos mártires que está a decorrer em Roma, é exatamente com esse objetivo, não é? Porque muitas vezes nós temos esta ideia que o martírio foi há muitos séculos, hoje não há martírio. E a verdade não é essa. E, portanto, estes números mostram isso. E o Papa, portanto, o Papa Francisco, quando organizou o jubileu da esperança e marcou este jubileu dos mártires, foi exatamente com esse objetivo, não é? De mostrar ao mundo que hoje continuam a haver mártires, e são muitos os mártires de hoje, infelizmente. E, portanto, este evento que está a acontecer hoje em Roma é muito importante para mostrar.
Essa é uma realidade que está muito próxima do dia a dia da Fundação
Dá,
AIS, mas pergunto-se se sente que existe sensibilidade da opinião pública para este tema.
Bom, cada vez mais, eu penso que cada vez mais há pessoas que olham e que se preocupam e que tentam saber, apesar de muitas vezes quando vamos a eventos espalhados por Portugal, há muitas pessoas que ficam surpreendidas como é que hoje há este martírio, como é que há esta perseguição, que não é compreensível, como é que em pleno século XXI possa haver esta perseguição. Mas também, por outro lado, também há cada vez mais pessoas mais preocupadas, mais interessadas, mais envolvidas, e eu penso que isto... O pontificado, os últimos pontificados têm falado muito sobre esta questão do martírio, dos mártires de hoje. E o Papa Francisco teve, de facto, muito regularmente, não é, chamava a atenção para esta questão, e o Papa Leão também tem feito, e por isso eu creio que é um tema que cada vez mais as pessoas vão ficar envolvidas, e este acontecimento de hoje vai certamente chamar uma vez mais a atenção para isto e para nos alertar que existe esta perseguição e que é preciso não ficar indiferentes a este sofrimento e lutarmos com as nossas armas, que no nosso caso é simplesmente fazer divulgação, informar, dar a conhecer, para que isto não fique no esquecimento, não fique no anonimato de todo o mundo.
Como assinalámos no início, hoje é um dia especial para a Fundação, que reúne em Fátima amigos, benfeitores, celebrando 30 anos de presença em Portugal. É uma presença já consolidada? Sente de alguma forma que as pessoas conhecem o trabalho da Fundação AIS?
Sim, sem dúvida. Hoje, de facto, é um dia muito especial para nós. Portanto, nós anualmente encontramos em Fátima por volta do dia 14, porque foi o dia em que o nosso fundador consagrou o nosso trabalho à Nossa Senhora de Fátima, e, portanto, anualmente vamos a Fátima neste dia para renovar esta consagração do nosso trabalho à Nossa Senhora de Fátima. Este ano tem uma particularidade, que assinalamos, de facto, os 30 anos de presença em Portugal, e tem sido, de facto, 30 anos em que, primeiro com muitas dúvidas, com muitas incertezas, mas hoje temos um grupo de pessoas, de amigos, de benfeitores, que reconhecem o trabalho, que conhecem o trabalho da AIS e que querem continuar e estar connosco também neste dia para celebrar também mais este aniversário. E isso tem-se notado também na generosidade também dos próprios benfeitores, dos próprios amigos, que têm crescido ao longo dos anos, e, portanto, esse reconhecimento do nosso trabalho, desta nossa missão em favor dos cristãos perseguidos, tem sido reconhecido ao longo dos anos, e por isso é muito bom hoje estar com todos os amigos e benfeitores da AIS em Fátima.
E, portanto, tem havido solidariedade para com os cristãos estão perseguidos.
Sem dúvida. Aqui em Portugal tem havido, de ano para ano, tem aumentado esta solidariedade. Claro que com muitas dificuldades, mas ouvimos muito frequentemente benfeitores dizerem que passam por muitas dificuldades no dia-a-dia, mas nada comparado com as situações que nós falamos, e por isso despendem do pouco que têm, dão para ajudar então estes cristãos a sobreviver, para que a Igreja possa permanecer nos seus países, e isso tem sido muito, muito bom, ver que de facto há este reconhecimento e esta credibilidade também, saber que efetivamente os nossos apoios chegam à Igreja, chegam a estas pessoas que nos pedem ajuda. Isso tem sido muito positivo e faz, creio eu, que faz com que cada vez mais pessoas ajudem e que queiram ajudar então os nossos projetos.
A IS começa num contexto específico de perseguição religiosa no leste da Europa e nós hoje, lamentavelmente, olhamos para essa região e vemos uma guerra.
Exato.
A situação na Ucrânia tem mobilizado muitos meios, tem criado novos desafios. Quais são as prioridades para quem acompanha a situação na região?
Bom, a Ucrânia tem sido, desde 2022, o país que tem recebido mais apoio da AIS. E em 2024, quando voltou a acontecer, portanto, e creio que este ano continua. As nossas prioridades para a Ucrânia, todos sabemos a situação dramática que se vive, o nosso apoio é ajudar a Igreja a apoiar a comunidade. Portanto, com as coisas básicas, estou-me a lembrar, por exemplo, temos o apoio a geradores, a aquisição de geradores, portanto, coisas muito simples, para além de aquisição de alimentos, de medicamentos, portanto, todas estas coisas básicas, mas um dos pontos que tem sido muito pedido e que nós temos apoiado bastante é relativamente à cura dos traumas, a ultrapassar os traumas, porque, como é fácil nós percebermos, portanto, num cenário de guerra, com todas as imagens que nós vamos vendo diariamente na televisão, os padres, a Igreja é confrontada com pessoas que estão traumatizadas, que precisam de ajuda a nível psicológico, os próprios padres precisam de ajuda e, portanto, tem sido uma das áreas que nós temos apostado muito e que estamos a investir no sentido de dar formação aos sacerdotes, aos religiosos, para poderem ouvir estas pessoas, para poder também ajudar a ultrapassar, porque é uma das situações mais graves que temos atualmente na Ucrânia, de facto, é estes traumas. Desde crianças, homens, mulheres, idosos, todos eles precisam da nossa ajuda.
O grande fluxo migratório na Ucrânia aconteceu logo a seguir ao início da invasão russa. Nesta altura, também canalizam para aí algum apoio ou é residual, nesta altura, os deslocados, o conjunto de deslocados?
Deslocados não só da Ucrânia, é isso que
Sim.
me pergunta?
Sim, mas sobretudo em particular da Ucrânia.
Não, neste momento para a Ucrânia não. Neste momento para a Ucrânia, os refugiados, o que temos apoio, de facto, é esta questão da sobrevivência. Uma ou outra paróquia onde estão comunidades ucranianas pode precisar de ajuda, mas a grande maioria já está minimamente organizada e já tem o seu apoio. Se me fala em termos globais, sim, é um dos temas, um dos tópicos, uma das preocupações, das grandes preocupações que temos atualmente devido ao número tão grande de refugiados e deslocados que temos hoje em dia no mundo.
E como é que tem acompanhado a situação em Gaza? A pequena comunidade católica tem possibilidade de alguma forma de resistir?
Não lhe sei responder com exatidão a essa pergunta. Sei que será muito difícil, isso posso lhe dizer. Portanto, neste momento existem cerca de 500 cristãos na faixa de Gaza. Todos eles estão ali na paróquia da Sagrada Família com o padre Romanelli, com duas irmãs, penso eu, de Madre Teresa de Calcutá. E, portanto, são 500 pessoas. Se nós olharmos para as notícias todas que vamos tendo, será muito difícil a comunidade resistir. Portanto, neste momento está como que num enclave, digamos assim, mais ou menos protegido, apesar de ter sido atingido agora durante este verão, a paróquia ter sido atingida, mas, portanto, é mais ou menos um enclave em que o padre Romanelli e a comunidade que está com ele têm conseguido assegurar a sobrevivência das pessoas que estão ali. O padre Romanelli e a pequena comunidade têm feito um trabalho extraordinário no sentido de dar alguma normalidade à vida, portanto, ter as crianças ocupadas, ter as crianças a continuar a fazer pequenos estudos, a parte da oração, portanto, tudo isso tem sido feito por esta comunidade. Em termos de curto, médio prazo, eu penso que será muito difícil, se a situação se continuar como está hoje, será muito difícil resistirem a toda a pressão que está a existir na comunidade, mas por agora mantém-se como um farol naquela zona, mas não será fácil a manutenção da comunidade cristã nesta zona.
Também para quem está a ouvir perceber, Mas tem havido possibilidade de manter algum tipo de contacto com essa comunidade católica em Gaza?
Sim. Sim. Nós conseguimos ter, nem sempre, mas vamos conseguindo manter informação através de mensagens, não é? Do WhatsApp. Continuamos a fazer esse tipo de comunicação, de falarmos regularmente com o padre Romanelli, mas sabemos que a situação é cada vez mais difícil. Da última vez que nós falámos com ele, ele falava que estava a fazer o racionamento dos bens, porque efetivamente não estavam a conseguir chegar os bens e, portanto, era preciso fazer o racionamento para que eles pudessem durar o máximo de tempo para aquele número de pessoas que está ali. Mas é muito difícil o dia-a-dia nesta comunidade.
E nesses contactos, embora breves, ainda se notam sinais de esperança ou já ninguém acredita muito nesta capacidade de negociação?
Bom, todos têm, no fim, todos têm a esperança, não é? Que as negociações resultem e que seja chegado um acordo entre as partes. Mas nós vamos olhando e, de facto, é cada vez mais difícil e cada vez parece mais quase que impossível, não é? Chegar a um acordo. E se não chegar a um acordo, será muito difícil esta comunidade permanecer nesta região.
Os olhares do mundo tornam a virar-se para o Darfur depois de alguns anos de ausência. Consegue explicar a aparente indiferença de tantos perante a crise humanitária que se vive no Sudão?
Bom, isto é um pouco como quando falámos no princípio, não é? Às vezes há muita indiferença no mundo relativamente a muitas questões. Os cristãos perseguidos é uma das indiferenças. Os vários conflitos que estão a acontecer em África passam-nos praticamente despercebidos aos nossos olhos, não são tema de notícias nos nossos noticiários, nas grandes agências, e o Sudão é, uma vez mais, um país que é praticamente ignorado. Portanto, a guerra já está instalada já há mais de um ano. A verdade é que continua a ser muito ignorado, não é? pelo mundo. Calcula-se que neste momento já mais de 40 mil pessoas tenham morrido, há mais de 12 milhões de pessoas deslocadas e refugiadas. Portanto, nós olhamos para este conflito e não conseguimos perceber como é que ninguém olha, como é que ninguém faz algo para chamar a atenção para este conflito. Mas a verdade é que está o conflito e vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos, porque algumas irmãs com quem temos falado também estão com muito receio de que possa ainda aumentar mais este conflito nesta região do globo.
Essa falta de atenção também se nota em Moçambique, porque no último mês voltaram a ser notícia os ataques terroristas. Sim. Em Cabo Delgado. Este é mais um exemplo da incapacidade da própria comunidade internacional em ser esse fator pacificador?
Sem dúvida. Nós temos, de facto, é como disse, não é? Portanto, desde junho, que tem aumentado bastante, tem-se intensificado os confrontos, estes ataques destes grupos terroristas nesta zona então de Cabo Delgado, na zona norte de Moçambique. A Igreja diz-nos que há mais cerca de 60 mil novos deslocados desde junho até agora, portanto há mais de 1 milhão deslocados desde o início deste conflito em 2017. De facto, o mundo não tem conseguido encontrar soluções para este conflito, para estes ataques terroristas que estão a acontecer, e por isso nós olhamos e, de facto, também não temos visto notícias, não é? Não se vê notícias. E ainda por cima nós, que somos um país com relações históricas muito profundas com Moçambique, e de facto não se vê. Queria aqui chamar a atenção. O Papa falou de Moçambique agora durante o mês de agosto, exatamente a pedir ao mundo para não esquecer o sofrimento, para não ignorar este sofrimento, para não ficar indiferente a este sofrimento desta comunidade moçambicana. Por isso, há chamadas de atenção, mas não têm sido suficientes, porque de facto nós temos dois focos neste momento muito graves, Médio Oriente e a Ucrânia, que de facto têm-nos levado a estar sempre virados com a nossa atenção para estes dois focos importantes de conflitos no mundo.
Nós já estamos na reta final desta conversa, Catarina. No início falávamos da importância que o Papa Francisco teve nos alertas sobre as violações ao direito à liberdade religiosa, que é disso que se trata, assim, muito simplesmente. Tivemos agora a oportunidade de ouvir que o Papa Leão XIV continua nessa senda. A pergunta é, ele hoje até é dia de aniversário do Papa Leão XIV, acredita que será esta voz de chamada de atenção e de alerta constante para estas questões?
Sim, eu creio que sim. Eu creio que a Igreja está atenta e o Papa está atento a estas questões e vai continuar a ser um foco de querer ser pacificador e de querer chamar a atenção. Não nos podemos esquecer que o Papa Leão XIV ofereceu o Vaticano para ser mediador das negociações para o Médio Oriente. Portanto, tudo isto faz-nos crer que o Papa Leão irá continuar nesta linha de chamar a atenção, porque é muito importante termos uma voz como o Papa Leão num mundo que está muito polarizado. É importante ter uma voz mais serena, e este Papa é um Papa sereno, de chamar a atenção e de não nos esquecermos, não é? O que eu acho que é o mais grave disto tudo é, de facto, a nossa indiferença perante este sofrimento de todas estas pessoas. Isso, e o Papa tem esta voz poderosa, que é ouvida e que é acolhida, e por isso é uma voz que é muito importante nos dias de hoje para trazer também alguma normalidade, se é que posso dizer isto desta forma, mas trazer alguma normalidade, alguma serenidade, e também de olharmos efetivamente para os problemas que estão a acontecer com tantos milhões de pessoas no mundo e que precisam da nossa ajuda para resolver estes conflitos que estão a acontecer.
Catarina Martins Betancourt, muito obrigada e muito bom dia.
Obrigada e bom dia também.
Obrigado.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.